Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
A graça e a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz, a graça e a paz, amados. Que Deus seja abundante na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nesse dia maravilhoso, o dia que Deus preparou para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, porque está entrando no ar o programa Eu e Minha Casa. É, amados, a Bíblia nos ensina, né, que eu e minha casa serviremos a Deus. Então, que essa bênção seja constante na sua vida, que essas palavras estejam sempre no seu coração, em seus lábios e pondo sempre em prática no nome do Senhor Jesus. Mas estamos felizes, viu? Com você, com sua sintonia, com seu acesso através da Web Rádio Aju, sob o comando do meu amigo querido Cleomar Mendes. E é sobre esse comando agora que nós estamos juntos aqui através da Web Rádio Aju, a melhor do Brasil. Sendo a melhor do Brasil, então nós vamos tocar música agora no nome do Senhor Jesus.
Desolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de um luz quando alguém falou o nome de Jesus.
Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração. Não imaginava. Não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
Diante do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz quando alguém falou o nome de Jesus.
Não imagina
que existisse um amor assim.
Não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração
não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
Não imaginava
existisse um amor assim,
não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava.
Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, eu quero saber qual o valor que você tem. Hoje é o tema que nós vamos estar conversando com você a respeito disso. Então, Jesus nos recomendou. O que Jesus nos recomendou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas como é isso, pastor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo Deus. Eu não tenho nada contra Deus, eu amo Ele, Ele que criou tudo, Ele me criou, Ele fez tudo, fez o ar que eu respiro, me deu a vida. Então, eu amo a Deus. Isso é um ponto que você tem guardado dentro dos seus conceitos, né? Que Deus é amor e Ele fez tudo isso por você. E aí você fala que você ama a Deus, não é verdade? Ah, eu amo Deus sim, Ele me deu tantas coisas, Ele me deu meu carro, Ele me deu minha casa, Ele me deu meu emprego. Deus fez tantas coisas por mim. Ok. É um conceito que nós temos. Mas eu quero dizer para você, amado, que a minha obrigação é abrir seus olhos. A minha obrigação é falar a verdade para você. Mesmo que você troque de sintonia, mesmo que você vá assistir outro podcast, mesmo que você vá para outra estação ou ouvir o próximo programa. Talvez você queira ouvir algo que vá te agradar, mas hoje eu não vim aqui para agradar você, para falar algo que, ah, meu Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Não, eu vim aqui para tentar tirar as vendas dos seus olhos, mas você tem corrido bastante. Eu venho aqui para tirar essas vendas dos seus olhos, porque você não está conseguindo enxergar o que de fato é verdade, o que é realidade, o que de fato é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus consiste primeiro em arrependimento de pecados. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados e não achar que eu estou bem, que eu não preciso mudar. Eu trabalho, aos finais de semana eu saio com minha família, também jogo minha peladinha com meus amigos, tomo aquela cerveja gelada. Não é isso? Não é isso que eu tenho como conceito de vida? O que você tem feito para Deus? Me diga hoje. É um alerta que eu quero falar para você e quero trazer para você. Qual é o que você tem feito assim, de forma prática para Deus? O que você tem feito? Se você ama a Deus, você ama seu filho, não é verdade? Você não ama seus filhos? O que você fez pelos seus filhos? Aí você pode mostrar para mim um leque de coisas que você já fez para os seus filhos. Criou seus filhos, deu comida, deu carinho, deu afeto, não é verdade? Pagou o colégio caro. Não foi isso que você fez pelos seus filhos? Não é isso? Você decidiu amá-lo. Entende a diferença? Você decidiu amar. E amar requer o quê? Decisão. E é isso que você tem feito. Você decidiu amar a seus filhos. E por isso você fez algo por ele. Você fez algumas coisas por ele. E essa, eu acredito que é uma coisa que ele vai levar para a vida toda dele, a sua presença. Não é o seu dinheiro. Eu conheço famílias muito pobres lá na África, que não tem recurso financeiro, mas tem a presença do papai. O papai está lá. Está lá dando apoio moral, está dando carinho, está perto do seu filho. Embora o papai não tenha nem sandália, anda com os pés no chão, roupa rasgada, não tem outra peça de roupa. Não tem nem onde morar, às vezes, mora na mata. Mas o papá está lá. Pergunta se a criança quer perder o seu papá. Não quer perder o pai. Entende a diferença? A presença faz toda a diferença, amados. Você demonstra amor, afeto com a sua presença, com a sua dedicação, sendo voluntário. Você não faz. Você está sendo pago para amar o seu filho? Não, eu acredito que com sua esposa é a mesma coisa, com seus pais, não é verdade? Ou eu estou mentindo? Entende? Vou tentar explicar melhor. Você está numa festa de aniversário, certo? Você está numa festa de aniversário, uma coisa bonita, é o seu aniversário. E aí você é casado hoje, né? Tem filhos, é uma bênção, e aí você corta o bolo. E você vai pegar o primeiro pedaço do seu bolo. E você vai oferecer para quem? Para quem? Para quem? Para sua professora do primário? Meu amigo, se você fizer isso, você vai ter um divórcio. Certamente você vai ser divorciado. Viu? Seu status hoje vai mudar de casado para divorciado. Tenho certeza absoluta disso. Aí você fala, não, pastor, eu sou esperto, eu sou inteligente. Eu dei o primeiro pedaço para minha professora. Mas todo o bolo e o meu coração é da minha esposa. Eu acho que ela não vai aceitar isso não, amado. Tenho certeza que ela vai querer o primeiro pedaço. Mesmo que todo o bolo não fique para ela. Mas ela quer o primeiro pedaço. Sabe por quê? Porque é a consideração, meu irmão. Nós estamos falando de consideração. Nós estamos falando de decisão. Nós estamos falando de parceria. Nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de aliança, amado. Entende? Isso é amar a pessoa sobre todas as coisas. E a mesma coisa não muda a questão de você amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar, é a primeira fatia do bolo para o Senhor. Entende? Pastor, se eu estou falando de dinheiro, não estou falando de dinheiro. Retire isso da sua cabeça. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de presença. Eu estou falando de voluntariedade. Eita, não vai sair não. É você ser voluntário, amado. É você decidir estar perto, você decidir buscá-lo, você decidir conhecê-lo. Faça uma pesquisa, busque conhecer a Deus. Dedique-se ao Senhor. Dedique-se às obras do Senhor. Dedique-se às escrituras do Senhor. E não só ler as escrituras, mas meditar nas escrituras. É diferente entre você ler. Eu leio a Bíblia, pastor. Mas o mais importante é meditar na Bíblia. Saber o sentido daquilo que quer dizer para você. Entende? E o melhor ainda é colocar em prática, que é o mais importante.
Então, por isso que eu recomendo sempre: leia, medite, aprenda, ensine e envie. Você fazendo isso, ah, pastor, mas isso é tão difícil. Amado, um pé de cada vez. Você não aprendeu a andar de uma hora para outra. Você nasceu do ventre da sua mãe e já saiu caminhando, não foi? Você levantou, cresceu, fortaleceu as suas perninhas e começou a dar os primeiros passinhos. Na verdade, caiu algumas vezes, ou algumas milhares de vezes, né? Mas se levantou e aprendeu a andar. Então, é um passo de cada vez. Isso nós chamamos de processo de conversão. Ninguém vai aceitar Jesus como seu único salvador. Vum! Já transformou a vida com um passo de mágica, não. É um passo de cada vez, amado. Entende? Jesus, quando ele foi atrás e recrutou os seus discípulos para trabalhar para o reino, ele convidou cada um deles e eles decidiram seguir Jesus. Decidiram fazer uma aliança com Jesus. Eles confiaram em Jesus. Entenderam saber que Jesus é o seu único e suficiente salvador. E é isso que eu quero que você aprenda. Aprenda a ter Jesus como seu único, único e suficiente salvador da sua vida. Entende? Pastor, mas eu não estou correndo perigo. Tá. E você não sabe. Até então, você achou que conhecer a Deus era só ouvir falar. Agora que você está entendendo quem é Deus e como se relacionar com Ele, agora você não faz se você não quiser, mas agora você já sabe como é ter um relacionamento. Entende? Então, amados, quando eu digo para você que valorizar, ter valor à sua própria vida, é primeiro entender como amar a Deus. Porque nesse versículo diz, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é o maior mandamento. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Não foi uma recomendação que Jesus nos fez para mim e para você? Então, como é que você vai amar o outro como a você mesmo, se muitas vezes você não se ama? Primeiro, você não sabia como é que é amar a Deus. Então, você sabe como é se amar? Sabe? Não, muitas vezes, até nos relacionamentos, né? Nós, o que, que a gente faz? O que, que nós fazemos? Fazemos até declaração de amor, né? Com música sertaneja, dizendo que ama a pessoa, que ela é o meu moranguinho do Nordeste, né? Não é isso que as pessoas falam? Ah, lhe dou minha vida, eu te dou minha vida, te dou meu tudo, dou a minha alma para você. Eu já vi muita gente dizer que vende a sua alma pro capiroto para amar, ter a oportunidade de amar a pessoa. Entende? Isso é não se amar. Se você ama a pessoa, o outro, mais do que a si mesmo, você não consegue amar o outro. Se eu disse para minha esposa, amor da minha vida, minha princesa do Agreste, eu amo mais você do que a mim mesmo, ela vai dizer, então vamos separar hoje. Porque ela entende, ela sabe. Eu primeiro tenho que me amar. E o que é esse se amar? É buscar o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim? Buscar Deus sobre todas as coisas. Entende? Isso é o melhor para mim. É uma decisão que eu tenho para a minha vida. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? E buscar amá-lo. Buscar compreendê-lo. E saber o que, que ele quer de melhor para a minha vida. É assim que você tem que buscar. Assim é você gostar de você mesmo. Por quê? Você está cumprindo aquilo que Jesus determinou para mim, para você. Que Deus determinou. Buscar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, amados, é muito importante. Você vê que nesse versículo também fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino de Deus e sua justiça é amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre é colocar Deus em primeiro lugar. Sempre é entregar a primeira fatia do bolo. Sempre vai ser assim. Sempre haverá renúncia de você. Você vai ter que renunciar ao seu eu, você mesmo, para passar o quê? A se entregar ao querer de Deus. as vontades de Deus. Você vai renunciar às suas vontades e vai apelar pelas vontades de Deus. Vai andar conforme as vontades que Deus tem para você. Isso é um mandamento muito importante. Fazendo isso, você vai deixar de ser egoísta, você vai deixar de ser ignorante, você vai se tornar mais uma pessoa mais altruísta, amando ao outro como a ti mesmo. Tá entendendo? Entendeu? Compreendeu? Então, amados, é sobre isso que eu queria falar com você hoje, para que você entendesse e compreendesse que essa é a melhor maneira de dar valor a si mesmo, dar valor à sua vida, é entendendo como é a sua vida e para que é a sua vida. Porque senão, você vai ter e vai conviver com a vida sem propósito. Entende? Vai ser só acordar, tomar banho, eu acho que tomar banho, né? Acordar, tomar banho, tomar café, vestir suas roupas. Acho que vestir sua roupa está lá na frente da sequência, né? Mas aí o que acontece? Pegar a condução, ou seu carro próprio, o público, ir para o trabalho, trabalhar, almoçar, voltar a trabalhar de novo, pegar a condução, né? Sair do trabalho, pegar a condução, voltar para casa, tomar banho, jantar e dormir. Faz sentido para você? É a vida que você quer para sua vida, para você? Ah, não, pastor, mas enquanto eu faço isso todos os dias, eu vou colocando meu dinheirinho na poupança. Eu não sei quanto é que você recebe, amado, se você recebe um salário, se não recebe um salário. Mas essa é a melhor maneira, de fato, de você juntar uma poupança. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos o quê? Guardar as coisas desse mundo. Juntar riquezas onde as traças podem comer. Não é verdade? Eu gosto de parafrasear para que você compreenda. Não devemos juntar riquezas nesse mundo onde o ladrão pode roubar e as traças podem comer, as ferrugens podem destruir, onde as ações do tempo podem agir contra as suas riquezas. Muitas pessoas lembram no passado, né, o que foi aconteceu no Fernando Collor. Muitas pessoas tinham poupanças, riquezas guardadas, e o governo tomou. Nadeceu não, irmã. Nadeceu até sua casa, a casa onde você mora. Ao passar dos anos, muitas pessoas não vão lembrar de sua cara, não vão saber nem quem você é, mas mora não na sua casa. Entende? É sobre isso que eu quero falar para você, amado. Valorize-se. E valorizar a si mesmo é crer em Deus, entregar a sua vida a Jesus como seu único suficiente Salvador. Crendo nele, falando do seu evangelho para as pessoas, trabalhando para o reino de Deus e assim transformando outras vidas para a honra e glória do Senhor Jesus.
Aqueles momentos na vida da gente que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar a dor do coração. Onde achar uma porta que que seja a saída para nos conduzir de volta pra vida. Por mais que eu procure, parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Sabe aqueles momentos na vida da gente que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar a dor do coração. Achar uma porta que seja a saída pra nos conduzir de volta pra vida. Por mais que eu procure, parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Passa no meu coração, saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão.
Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, porque nós queremos, meu Deus, estar ouvindo a Sua voz dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. Que seja uma voz constante e permanente, meu Deus, insistente. Então nós oramos, meu Deus, para que as pessoas, através dessa voz, abram o seu coração, recebam a Sua mensagem, Pai, com paz, mansidão, meu Deus. E que sim, fale do Teu Evangelho para as pessoas que têm necessitado, que têm precisado tanto, meu Deus, que têm buscado tanto, que têm se angustiado tanto. Nós temos visto pessoas com depressão, pessoas com síndrome de pânico, meu Deus, pessoas aflitas, meu Pai, com crise de ansiedade, meu Deus. E nós sabemos que o Senhor é o remédio para curar qualquer ferida, qualquer dor, qualquer problema, qualquer situação. Então é sobre isso, meu Deus, que nós oramos, porque sabemos que o Senhor
é o Deus de milagre, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. E por isso que nós cremos e por isso falamos, profetizamos na vida de todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Cercas em volta, tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. E eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas.
Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus.
O título de hoje é Um Menino. Leitura bíblica, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Versículo-chave, Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. É impressionante a quantidade de anônimos que a Bíblia faz questão de citar, como no caso do menino citado na leitura indicada com seus 5 pães e 2 peixes. Não é errado valorizar pessoas, elogiar, dar honra a quem merece, pelo contrário. Mas não podemos esquecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Por isso, ninguém é mais importante do que o outro. Principalmente no reino de Deus, os cristãos fazem parte de um corpo e cada um deve desempenhar sua função. Pensando no menino do texto, pode-se afirmar que mais importante do que o seu nome foi sua atitude. Por isso, mesmo anônimo, será sempre lembrado. No livro Servos Desconhecidos, o reverendo Lucas Pina enumera 3 lições que se pode aprender com este rapazinho. Em primeiro lugar, ele estava ali porque queria conhecer Jesus, aprender quem ele era e o que ensinava. Em segundo lugar, preparou-se para permanecer por longo tempo. Havia levado até lanche. Nem mesmo os discípulos de Jesus tinham se precavido dessa forma. Terceiro, dispôs-se a compartilhar sua comida com os outros. Não sabia o que aconteceria, mas aparentemente não se opôs a entregar o que tinha levado. Para quem entregou sua vida a Jesus, a preocupação maior deve ser sempre servir a Deus. No contexto do versículo-chave, o próprio Cristo insiste com os discípulos para que eles se mantenham sempre vigilantes e prontos para fazer o que o Senhor espera deles. Por isso, mais do que buscar fama, é preciso procurar conhecer a Jesus e sua vontade. Isso se faz lendo a Bíblia com regularidade, colocando em prática tudo o que se ouve, com perseverança, mesmo que leve tempo. Da mesma forma, precisamos estar dispostos a contribuir com a obra de Deus, disponibilizando nosso tempo, recursos e forças. Mesmo que isso pareça insignificante, lembre-se, Jesus multiplica o que temos e realiza grandes milagres com pouco. Um servo disposto e atento traz honra para seu Senhor, principalmente se este for Deus.
Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.
Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br.
Amém. Graças a Deus, meus amigos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês no nome do Senhor Jesus. Nosso programa vai terminando por aqui, mas a transmissão de bênção, de paz, de salvação, de cura, de libertação para toda a família não acaba aqui, viu? Agora, na sequência, nós vamos estar está com o programa Hora Nona Ju, com nosso querido amigo pastor Jason Santos. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome do Senhor Jesus, nesse sábado maravilhoso. Que Deus seja convosco, não só hoje, mas para todo sempre. Até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim.